pelos ares da cultura, conheça o passado e entenda o presente através do incrível mundo da cultura.
Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa Nos Ares da Cultura do Estúdio de Pequim. Eu, Carlos Shi, e o meu colega Braulio Galvoso Silva estaremos com você ao longo do programa.
Olá a todos os que nos ouvem. Estamos de volta para mais uma edição do programa Nos Ares da Cultura. Eu, pela primeira vez, mas o programa já um bom conhecido do público.
Dublagem é um processo feito em produções audiovisuais como filmes, séries, desenhos animados, telenovelas, documentários, reality shows, entre outros, nos quais a gravação adicional ou suplementar ocorre após a fase de gravação original. Ela refere-se principalmente à substituição das vozes dos atores mostrados na tela por diferentes artistas em outra língua.
O recente falecimento da renomada artista chinesa de dublagem Li Yizi voltou a colocar filmes dublados em alta e reacendeu as memórias de muitos, especialmente aqueles que nasceram antes dos anos 1980, sob o bom tempo do filme dublado.
No programa de hoje, chegaremos muito perto de vários artistas da dublagem cinematográfica na China para reencontrar o encanto, a magia de suas vozes.
O filme Jane Eyre, lançado em 1971 e estrelado por George Scott e Susanna York, é mais conhecido na China do que em muitos outros países. Seu sucesso é devido, em parte, ao trabalho de dublagem de Qiu Yufan e Li Di, dobrando as vozes de Edward Rochester e Jane Eyre, respectivamente.
Durante uma entrevista à TV há alguns anos, Li Di recordou a sua colaboração com Qiu Yufan.
Eu me lembro que havia uma cena quando o Rochester voltou a casa e procurou Jane. Ele gritou o nome de Jane por 5 vezes e eu fui profundamente tocada por emoções de Qiu Yifeng ao fazer dobragem. Era como se ele levasse o meu coração. Ele tornou mais fácil para eu me dedicar a minhas falas.
Jane!
Zhang Jian cresce assistindo aos filmes estrangeiros. Agora, com 40 anos, ele diz que era apenas um estudante de escola primária quando assistiu ao filme Jane Eyre. A partir daquele momento, Zhang se apaixonou por filmes estrangeiros, ou, mais precisamente, pela dublagem.
Qiu Yifeng, que dobrou a voz de Edward Rochester na versão do filme exibida no continente chinês, expressou de maneira convincente o desgosto da personagem aos olhos dos telespectadores. Isto é arte verdadeira, o encanto, a magia da voz. Parecia que a dublagem e o caráter de Rochester não tinham sido apresentados por duas pessoas diferentes, e as emoções que poderiam ser vistas e até sentidas através da audição foram perfeitamente integradas.
A paixão expressa por atores e atrizes de dublagem ressoou junto aos fãs como Zhang Jian. Embora seja difícil para ele lembrar de todos os enredos dos filmes, as emoções evidentes na dublagem deixaram uma marca duradoura na sua mente.
A principal empresa de tradução e dublagem de filmes estrangeiros na China foi criada em novembro de 1949, em Shanghai. Li Di e Chiu Yufan, ambos trabalharam nesses estúdios.
Nos ares da cultura, uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, comportamento, tradições e tudo mais sobre o incrível mundo da cultura.
Quando os primeiros filmes estrangeiros vieram para a China, em 1896, não existia barreira da língua, até porque o cinema era mudo, antes da invenção dos talkies, ou filmes falados. O que podemos perceber nos filmes dessa época era o cuidado com a sonoplastia de fundo, músicas escolhidas para evocar a emoção certa, na hora certa, para ensejar deleite em sua mais alta densidade aos espectadores.
Em 1922, os filmes estrangeiros com legendas na língua chinesa começaram a ser exibidos em tela grande na China. O real avanço veio em 1949, quando o público chinês assistiu a um filme soviético, com atores de aparência ocidental, cujas vozes eram dubladas em mandarim.
A idade de ouro do cinema da China chegou na década de 1980, quando o público interno podia assistir a uma grande variedade de filmes que vieram de diferentes partes do mundo, todos eles dublados, ou dublados em mandarim.
Ao mesmo tempo, todo o clube de profissionais de dublagem tornou-se amplamente conhecido por suas excelentes performances de voz. Qiu Yuefeng, Li Zhi, Bi Ke, Tong Zirong e Liu Guangning se tornaram nomes famosos na China.
Qiu Biliu, filho de Qiu Yuefeng, disse que seu pai tratava todas as personagens que dublou com muita devoção.
Ele estava enfrentando uma enorme pressão quando foi convidado a dobrar uma das protagonistas do filme The Red Shoes, visto que havia sido afastado do microfone por alguns anos para trabalhar como carpinteiro em uma fábrica em Shanghai desde o início da Revolução Cultural. No entanto, os líderes não gostaram da anterior versão dobrada do filme e depositaram alta expectativa sobre o meu pai. Sua única opção era obter sucesso, pois o fracasso não era uma possibilidade.
O filme britânico The Red Shoes, baseado em um conto de fadas do autor dinamarquês Hans Christian Andersen, é sobre uma jovem e talentosa bailarina chamada Victoria Page, que está dividida entre a oportunidade de se projetar como uma grande artista ou a dedicar-se a um amor verdadeiro de um jovem compositor.
Não é uma escolha fácil, como bem mostra esse filme de maneira tão dramática.
Qiu Yuefeng dublou a voz de Boris Lermontov, um cruel, mas carismático diretor de uma trupe de balé que fica furioso com qualquer coisa que possa distrair Victoria da sua dança.
The Red Shoes ganhou o coração do público em todo o país. E a dublagem, para a língua chinesa, é considerada uma das performances clássicas de Qiu Yuefeng.
Zhao Shenzhi, outra atriz dos estúdios de dublagem de Shanghai, com 86 anos de idade e muita experiência no currículo, faz ótimas avaliações da performance artística de Qiu Yuefeng.
Qiu Yuefeng, sua voz não é boa, mas ela pode ser qualquer um.
Qiu Yuefeng não nasceu com uma excelente voz. Apesar de ter uma voz muito rouca, ele convincentemente capturou bem as características dos papéis que ele dobrou. Ele é inteligente e extremamente dedicado ao seu trabalho.
Zhao notou que, naquela época, quase todos os atores de dublagem tratavam seus trabalhos muito a sério e dedicadamente. Eles praticavam até que pudessem recitar todo o script e nunca tiveram de olhar qualquer anotação depois de entrar no estúdio de gravação.
Para interpretar melhor a voz da heroína trágica em um filme, por exemplo, Zhao Shenzhi treinou o choro inúmeras vezes.
Inclusive, certa noite, em casa, depois de ter sido acordado pelos treinos de choro, seu filho a abraçou com força e lhe perguntou o que tinha acontecido. Ela, com o rosto banhado em lágrimas, disse ao menino que estava apenas praticando a dublagem.
Nos ares da cultura, uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, comportamento, tradições e tudo mais sobre o incrível mundo da cultura.
Chen Xuyi, ex-presidente dos estúdios de dublagem cinematográfica de Shanghai, durante o auge do filme dublado, era um mestre do idioma inglês e falava ainda francês, alemão, italiano e espanhol fluentemente. Sua regra de ouro, uma tradução deve ser precisa e a dublagem deve ser vívida, é ainda respeitada hoje por muitos atores e atrizes de dublagem.
Ele ainda exigiu de todo o pessoal da dublagem, inclusive diretores, que aprendessem línguas estrangeiras. Ele acreditava que esta era a única maneira de poder compreender melhor o filme e transmitir os sentimentos e intenções das personagens com fidelidade.
Durante as últimas décadas, os estúdios de dublagem de filme de Shanghai introduziram na China mais de 1.000 filmes estrangeiros, provenientes de cerca de 50 países. Entre esses filmes, há muitos clássicos que influenciaram gerações de chineses, como Death and the Nail, Zorro e La Turibe Noire.
Nas memórias da maioria dos espectadores chineses, Clark Gable, Vivian Leigh ou Robert Taylor estão sempre associados com vozes atraentes de Bi Ke, Tong Zirong, Liu Guanyin ou Chao Jian.
Com o tempo, os filmes dublados na China estão perdendo lentamente a importância. A idade de ouro da dublagem tornou-se uma coisa do passado, à medida que mais pessoas estão optando por filmes com o seu áudio original.
Mas, de acordo com o crítico cultural Shi Han, apesar de o período de ouro do filme dublado ter passado, isso não significa que todo o negócio de dublagem acabou. Ao contrário, há ainda mais necessidade de dublagem nos dias de hoje, uma vez que o mercado tem uma maior abertura para o mundo exterior e a demanda por filmes é crescente.
No entanto, a primeira geração de artistas de dublagem da China estabeleceu um padrão que quase não pôde ser ultrapassado. Suas belas vozes tornaram-se parte de nossa memória afetiva.
Suas vozes sempre me lembram a década de 1980, quando o céu era azul, a vida era lenta e as pessoas eram mais simples. Isso tem sido parte de nossas melhores e mais caras memórias. Como atores e atrizes, nos bastidores, as belas vozes dos velhos mestres de dublagem nunca vão desaparecer.
Bom, caro ouvinte, o programa Nos Ares da Cultura de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sintonia e pelo privilégio da sua companhia. Até a próxima.
Até a próxima.